Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Boa noite aos nobres parlamentares, servidores, ao público presente e a toda a comunidade conquistense. Receba os nossos sinceros cumprimentos. Passaremos neste momento ao pequeno expediente. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Ailton Lucas Oliveira.
Presente.
Amaury Antônio Mariano.
Presente.
Hernandes César Gonçalves.
Presente.
João Henrique Borges.
Presente.
José Humberto Mendonça.
Presente.
Júnior César de Oliveira.
Presente.
Reginaldo Rodrigues de Souza.
Presente.
Rodrigo Zara Faria.
Presente.
Vitulo Melhor dos Reis, presente.
Conforme ajustado em plenário, fica a leitura da ata dispensada nos termos regimentais. E esclareço que não há correspondências. Conforme ajustado em plenário, fica a leitura da ata dispensada nos termos regimentais. Esclareço que não há correspondências para serem lidas. Tendo em vista que não há mais matéria pautada no pequeno expediente, passaremos agora ao grande expediente. Nos termos regimentais, a palavra está franca a qualquer vereador que queira fazer uso dela. Vereador José Humberto de Mendonça.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas parlamentares, funcionários dessa casa, público aqui presente, muito boa noite. Eu queria, primeiramente, parabenizar a administração pela organização da festa, em especial o prefeito Henrique e a esposa do Nalda, Vera Borges, porque foi uma festa muito bonita, que há muitos anos não tinha igual na Conquista, uma festa popular, onde o povo só pagava o que gastava, não paga para entrar, nada, com enfeite nos coqueiros, uma coisa difícil de se ver hoje em dia. Uma festa que precisa repetir, viu, Naldo? Não pode deixar parar. E também queria cumprimentar o pessoal da educação pelo desfile, a fanfarra, a secretária Fábia, a Alzira Rossi, o Luiz, e da escola Dr. Lindolfo Bernardes, cumprimentar o Francisco e os seus colaboradores pelo bonito desfile e a excelente fanfarra. A fanfarra do Prado Lopes, ela brilhou em Sacramento. Ela teve em Sacramento no 7 de setembro e ela foi destaque lá no desfile. Isso é muito bom porque uma turminha muito nova só tende a melhorar. Vamos torcer porque nós ficamos muitos e muitos anos sem ter uma fanfarra aqui em Conquista. E isso é muito importante, faz parte do civismo, das comemorações e tudo mais. Parabenizar também os noivos do casamento comunitário. Eu, infelizmente, não pude comparecer, mas deixo aqui o meu abraço e meu cumprimento para eles, desejando muitas felicidades e que dure 50 anos no mínimo. Ao secretário da Ação Social, pela organização desse evento, meus sinceros cumprimentos, Anderson. Você fez uma coisa brilhante. Está de parabéns. E deixar aqui por último um esclarecimento, que o deputado Gustavo Santana direcionou R$ 60 mil para custeio básico de saúde, E esse dinheiro, essa emenda já foi publicada no Minas. Isso com certeza o pagamento deve sair muito em breve. Então fica aqui o meu agradecimento ao deputado Gustavo Santana. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Reginaldo Rodrigues de Souza.
Pela ordem, senhor presidente, demais colegas, eu não poderia também de deixar de expressar minha satisfação nas festividades do aniversário de conquista, dizer que é um prazer a gente poder estar junto e poder colaborar numa festa dessa. Casamento comunitário que foi muito bonito, estive presente, muito bom, pelo segundo ano seguido, tendo casamento, ajudando vários casais, e esse ano com a decoração muito mais bonita, muito mais bem programado. Então, é uma coisa que a gente não vê isso como uma obra, mas isso é uma coisa que faz, que deixa marcado. Então, eu queria agradecer muito a assistência social, o Anderson, que lutou muito para que isso acontecesse, e tenho certeza que isso vai virar um marco para frente, uma coisa boa que outros terão de fazer pela obrigação de já estar sendo feito. Quanto ao aniversário da cidade, foi muito bom. Graças a Deus, eu acho que eu cruzei com todos os vereadores lá e eu sei que todos estavam satisfeitos do que estava acontecendo. Bem diversificado, uma coisa bonita de se ver, gostosa de ficar, estilos de música bem diferentes, não só a mesma coisa, e isso engrandeceu muito. Quanto ao desfile, eu fiquei impressionado com o nosso desfile, com as apresentações, as coisas que ali aconteceram. Gostaria muito de falar, eu, como membro da fanfarra, que escutei muita crítica, muitas coisas que falaram, muitas inverdades. Eu posso dizer que o prefeito Henrique não está acabando com a fanfarra de conquista. A história vai provar que ele está renascendo a fanfarra de conquista. Há 40 anos, o grupo tinha uma fanfarra. Já faz dois que está tocando novamente. Há 30 e tantos anos, o ginásio tinha uma fanfarra. Voltou a ter novamente. O Zé Humberto disse que ela brilhantou em Sacramento. Na sexta-feira foi a infantil, a do grupo, que a brilhantou em Sacramento numa apresentação da escola, do Rousseau. Ela foi lá para apresentar na sexta. E no sábado foi a do ginásio. Estava presente, eu estava lá. Muito bonito, muito bem apresentado e muito bem aceito. Mas eu também não podia deixar de dizer que de Sacramento as fanfarras são lindas. Tinha três fanfarras e todas mais ou menos da idade da nossa para menos que apresentou. Se eu não me engano, é do Coronel, que foi a última. Ela, eu posso dizer que ela tem uma aparência melhor do que a nossa. Porque eles têm um grupo de veteranos na frente e atrás, os de trás nos sopros, da frente no bumbão, que são muito bons. E é isso que eu estou, que é o sonho que aconteça em conquista. Eu não acho que nós, que tocamos há muito tempo, temos de parar, não. Nós temos de continuar. Eu sei que vai ter dificuldade do ano que vem, por ser um ano político, de chamar novamente o pessoal dos mais velhos. Porque o que saiu é que o prefeito não quis. Não, a pena não está transmitindo pela rádio, mas eu estou falando e é gravado. Alguém depois, a mão depois, vai escutar e vai saber. Mas eu não fui procurado nenhuma vez por ninguém para nós conversarmos sobre uma fanfarra, porque minha mulher é a secretária. E eu também não poderia deixar de dizer que eu sou vereador e ser secretário, sim. Pode pôr no Face que eu estou lá como vereador e secretário. Eu não acho ruim, não. Eu sou, sim. Sou vereador, marido da secretária. Não vou esconder isso de ninguém. E estou lá aparecendo, sim, porque eu estou trabalhando. Eu sei que tem crítica até mesmo aqui dentro da casa disso. Mas isso não vai me afetar, não. Se alguém acha que isso me desmotiva, isso motiva eu mais um pouco. Por eu estar próximo do Henrique, a paulada que dá nele me acerta. Mas só que eu disse isso aqui na primeira reunião, que eu estava eleito para defender aqui nessa casa. Então não estou fazendo agora, não. Eu fiz Deus comigo. Os erros que tem dele eu falo para ele. Nunca deixei de falar e nunca deixei de apontar. Não sou submissa a ninguém. Mas também não cuspo no prato que eu como. Ele foi o prefeito eleito comigo. Eu achando bom ou ruim, eu vou acompanhá-lo. Se me perguntar se eu tenho obrigação de apoiá-lo se ele for para a reeleição, eu não tenho. Como não tenho com nenhum grupo. Eu tenho a obrigação de apoiar o que eu acho que vai ser melhor para o município. Então, por isso, esse tipo de desavenças, esse tipo de comentários, não me faz ficar menor ou achar que eu sou pior que ninguém. Eu peço até desculpa para os novos vereadores por vir aqui no microfone da Câmara para me desabafar. É que, infelizmente, o que eu gosto muito é quando a pessoa fala para mim, pode me reclamar de alguma coisa que acontece. Aqui nessa casa tem vários vereadores que me ligam para coisa da prefeitura. E eu nunca, nenhuma vez, deixei de correr atrás de alguma coisa porque era de outro vereador pedindo. E quem já me pediu sabe que isso é verdade. Não tenta aparecer hora nenhuma para cima de ninguém. Posso ter qualquer outro defeito. Mas isso nunca ninguém vai me tirar. Eu sou honesto e amigo dos meus amigos. Eu prefiro calar e virar do que ter de falar mal de um amigo meu. Então, não pensem que isso está me afetando, que eu não vou continuar. Estou continuando meu trabalho e vou tentar aparecer até no último dia. O que vai acontecer com a minha, na história, na política, isso nós vamos ver daqui um ano. Nessa época, daqui um ano. Aí nós vamos estar sabendo o que vai estar acontecendo. Mas vocês podem ter certeza disso. Que daqui um ano, nessa época, eu sou companheiro do Henrique. Poderei até não ser companheiro de partido e de coligação, mas serei companheiro do atual prefeito que eu ajudei a entrar. Então, eu só espero que, quando algum colega meu tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu fiz, pode me falar. E não adianta ir para as redes sociais e pedir para outros falarem. Porque, de uma maneira ou de outra, a verdade aparece. Se não aparece agora, amanhã ela vai aparecer. Então, eu prefiro que fale de mim. Então, eu não quero aqui me alongar mais, só quero dizer que essa crítica de vereador secretário, ela está certa. É um vereador marido da secretária. Eu, com muito orgulho, não vejo o crime que eu estou cometendo ou o crime que o Henrique comete em colocar minha mulher. O dia que ela estiver ganhando à toa, mesmo eu não sendo vereador, ela não vai ficar lá, não. Enquanto ela estiver produzindo e eu puder estar ajudando ela a produzir, eu vou estar lá. Qualquer coisa que basta da pasta que é cultura e esporte, vocês vão poder ter certeza. Eu estou por trás. Eu estou lá. Ela é a secretária, mas eu estarei do lado dela. Então, qualquer crítica que quiser fazer nessas duas áreas, esporte, cultura e lazer, pode fazer, que está fazendo a mim também. E eu respeito. Agora, eu gostaria muito que, em vez das críticas, que me viesse com sugestões. Ou pelo menos saber o que, que é, o que, que está acontecendo e por que, que não foi feito. Que eu tenho o prazer de falar para qualquer um. E não minto, quando eu achar que o prefeito não fez porque ainda está demorando, eu vou falar, não, ó, eu acho que ele está mole para fazer isso. Eu vou responder. É só isso, presidente. Obrigado.
Vereador João Henrique Bove.
Boa noite, senhor presidente, os nobres edis dessa casa, público presente, servidores. Primeiramente, gostaria de parabenizar nosso amigo Túlio, que noivou sábado aí. Parabéns aí por esse mérito. Gostaria de parabenizar o secretário Anderson pelo casamento comunitário que teve. Foi muito bem realizado, um casamento muito bonito, bem feito, com várias pessoas que pôde prestigiar esse momento. E gostaria de iniciar o final da fala do senhor Reginaldo, de parabenizar, porque eu vi às 8 horas da manhã, às 11 da noite, o senhor ali, a sua esposa, Vera, trabalhando. Criticar é fácil, né? Meter a lenha é fácil. Agora, vim ali, como diz, né, agarrar no chifre do boi, ninguém quer, né? Então, eu gostaria de parabenizar o senhor Reginaldo, a sua secretária Vera, a sua esposa, pelo grande evento que fez pela cidade, na cidade. Eu sou testemunha que presenciei, desde o início, ela lutando ali, correndo atrás, fazendo as coisas. Parabenizar ela, parabenizar o prefeito por esse grande evento. Cidade de Conquista estava morta mesmo, faz tempo que a gente não tinha um evento desse, grandioso, de graça, com vários cantores bons, com vários tipos de música boa. E é isso aí, deixo aqui o meu abraço. E pode contar comigo, Reginaldo, que eu sei da luta, eu sei do empenho que você tem de fazer esses eventos cada vez melhor. Meu parabéns a você e parabéns à sua esposa, secretária. Críticas vão vir, mas fazer o quê, né? Tem que aguentar. Fazer melhor, ninguém está conseguindo fazer, né? É isso aí mesmo. Um abraço. Obrigado, presidente.
Vereador Rodrigo Zara Faria.
Presidente, boa noite a todos, público presente, servidores da casa. Gostaria de ratificar, na verdade, né, todos os parabéns aqui que foram dados ao Túlio, ao Anderson pelo casamento na sexta-feira, ao aniversário da cidade, que realmente, né, a gente teve de quinta sertanejo, passando por orquestra, chegando no rock no domingo. Foi bem legal. E amanhã também, né, parabenizar a prefeitura. Amanhã não, né? No final desse mês que vai ser organizado a semana Valorização à Vida. Um negócio assim. Amanhã tem a caminhada e no final do mês tem uma semana inteira de eventos sobre prevenção de suicídio. E uma crítica construtiva, né, que a gente torne esses projetos de forma continuada e não só pontuais. É uma caminhada, uma semana, porque a situação está muito crítica, sobretudo as crianças do grupo escolar. Assim, acho que não sei se todos estão cientes. Estive conversando com alguns professores, a situação lá está assim, muito, muito tensa mesmo, crianças se cortando com lápis. Então, assim, está uma coisa assim, muito triste, é muito difícil de ser encarado isso e resolvido, mas houve avanços nesse ano, nessa gestão, há uma sincronia, né, com os médicos, psicólogo, psiquiatra, junto com a assistência social, junto com a educação. Mas o problema é tão sério que tudo que faz é pouco. E é muito triste ver isso. Eu falo com uma criança de 8 anos de idade, não sabe o que é depressão, não pode ter depressão. Né? Tá fora do fisiológico dela. Enfim, e esses eventos que vai acontecer agora essa semana, que é um mês, né, de prevenção ao suicídio, é muito importante a gente apoiar, participar e incentivar para que ocorra mais vezes de forma continuada. Eu peço licença aos senhores vereadores, às 8 horas eu tenho reunião da maçonaria e eu vou ter que me ausentar, eu acho, antes de terminar. E já para aproveitar a minha fala, eu vou fazer as indicações que trouxe, que seria depois, se todos concordarem. E aí eu já fico, assim que desce, eu me ausentar. Então, a primeira indicação aqui, que é sobre o grupo escolar, foi trago até mim que o bebedouro de água gelada lá, refrigerada, está estragado. E segundo o relato, tem alguns meses já. Então, já mandei informalmente a demanda, mas agora segue oficialmente. Há também uma indicação ao prefeito para que ele estude, também passei de forma informal isso aqui há alguns meses, faço agora de forma oficial, estude a possibilidade de firmar parceria com a Escola Euripides Barçanufo de Sacramento, na qual a diretora deixou à disposição a casa de música que eles têm lá. Então, fora da escola, eles têm um outro recinto, chama Casa de Música, que oferecem aula de música e alguns instrumentos musicais, segunda, terça e quarta, de forma curricular, né, com uma docência curricular. Eu acho interessante, né, ora aí pelo enriquecimento do currículo dos alunos e ora também pela extrema necessidade, né, da Rede Municipal de Educação elaborar projetos contínuos que ocupe, né, a cabeça dessas crianças, e a música aí é reconhecida como um grande auxílio no desenvolvimento. Há também uma indicação para que o prefeito estude a viabilidade prática e financeira de ter um aplicativo de gestão pública, chama Colab. Ele é um aplicativo que recebe demandas da população, só para isso. Tem outras ferramentas ali, mas é um aplicativo bem interessante, conheci essa semana, onde a população pode tirar foto, mandar mensagem, marcar reunião com a administração municipal. Eu acho que é uma coisa que é cultural, que a gente vai aos poucos implantando. É uma coisa difícil assim, de funcionar no primeiro momento, mas é uma coisa que otimiza tanto a prefeitura em receber demandas, e quanto a população que se sente mais parte da gestão. Né? Então ele entra em contato, tem os contatos aqui da empresa, enfim. Uma outra indicação aqui, que já é também uma demanda constante, já há alguns anos, né, e esse ano sobretudo, que é do pessoal do Bike Club Conca, né, que é organizar um evento e uma maratona oficial, regional, aqui em Conquista. Né? A gente tem potencial de belezas naturais, de território para fazer isso, e eles se deixaram assim, à disposição para trocar ideias sobre isso. Acho que também vai ter uma demanda através de você, Naldo, trocar ideias a respeito disso. Eu acho que a gente tem, como eu disse, um potencial, é algo que enriquece a prática esportiva e a parte turística também da cidade. Então, acho que vale a pena tentar. Havia tratado isso no começo do ano informalmente, mas faço agora de forma oficial. E nesse sentido também, eu indico aqui duas moções de aplausos ao Kaique Faria e Luiz Miguel Nunes Santana, que representaram Conquista no pódio da Maratona Triângulo Mineiro de Motobike 2019, categoria juvenil, que aconteceu ontem em Teirópolis. Então foram assim, muita gente, não sei se já tiveram oportunidade de ver fotos e vídeos de lá. E dois conquistenses na categoria juvenil representaram lá, o Kaique em sétimo lugar e o Luiz Miguel em oitavo lugar, que o pódio ia até o décimo. Então foram representados e eu acho que vale, são jovens aí, estão iniciando a vida, né? Acho que receber um negocinho bacaninha da Câmara, acho que incentiva, né? Tem duas solicitações de informações à Prefeitura. Uma é de um assunto também que tratei no começo do ano, informalmente, e aqui faço, oficial, que é sobre um projeto de lei da Prefeitura que autoriza o Poder Executivo a repassar aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate à endemia incentivo financeiro adicional ao final de cada ano. Seguindo o debate iniciado desde o início do ano, na qual restou o parecer jurídico favorável a essa prática, e que segue também uma portaria do Ministério da Saúde. Ao final do ano, o governo federal paga ao programa de agentes de saúde e os agentes de endemias um incentivo extra, tipo um 14º salário. E esse incentivo extra é usado da forma que a gestão achar melhor ser investido, em equipamento, em capacitação. E muitas cidades fizeram um projeto de lei para ser pago como um 14º salário aos agentes. Então houve uma discussão dessa no começo do ano, a secretária de saúde nos atendeu, pediu um parecer jurídico da consultoria da prefeitura, foi favorável, não há obrigatoriedade, mas há legalidade de fazer isso. E aí oficialmente, a gente está chegando no final do ano, então tem que ser aprovado até em dezembro, né, para que seja pago este ano. Então, solicitação de informação, qual que é o posicionamento oficial da administração municipal no uso da parcela extra paga pelo governo federal para valorização desses profissionais. E aqui também, uma solicitação de informação ao prefeito. A gente estava concorrendo num programa de emendas parlamentares dos deputados Thiago Mitrô e Guilherme da Cunha para a construção da nova escola, no valor de R$2,5 milhões. E a gente passou para a segunda fase e última fase do programa. Então, ali é requisitos técnicos, projeto... A gente tinha tudo isso e foi me passado que o prefeito não houve interesse em terminar essa inscrição. E por isso que a gente tinha todos os documentos necessários, eu mando aqui oficialmente, né, questionando qual foi o motivo de não completar a inscrição na segunda e última fase do programa de emendas parlamentares Liberta Minas, na qual estávamos concorrendo com a proposta de construção da nova escola municipal no valor de R$2,5 milhões. Então é isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereadora Maria Antônio Mariano.
Boa noite, presidente. Vamos, presidente, cumprimentar a mesa, é Dias da Casa, funcionário presente aqui no plenário. Eu também queria já agradecer, viu, Túlio, pela firmeza agora, né? Que Deus abençoe vocês, que vai estar iluminando, iluminou até agora, vai continuar iluminando mais ainda. Família, é muito bom isso. Também queria agradecer a semana, né, que o prefeito fez junto com os seus secretários, né, foi uma semana, eu quase não vim em todas, mas as informações chegaram muito boas, os secretários trabalharam bem, né, agradecer a Vera, a Fábia, né, o Anderson, o pessoal tudo aí, outros secretários que estavam aí junto, foi excelente mesmo a semana e a gente tem que dar, é a altura de conquista mesmo, né. Cidade querida, todo mundo gosta, pessoal incentiva evento, né, então foi muito grande. E o pessoal falou da fanfarra, né, eu nem posso falar muito, o que falar aí é conhecimento da história de conquista, mas está de parabéns mesmo a Fábio, a Vera, o Anderson e o pessoal também, todos os funcionários que trabalhou ali na limpeza, né, para o evento acontecer. Parabéns a todos, né? Principalmente o prefeito Henrique, pelo evento da semana. E fechou no domingo com chave de ouro, né? Novamente, né? Parece que o sexto encontro de carro antigo, né? Junto com a feira, e o povão veio aproveitar, o calor não atrapalhou, e estava quente. Eu estive aqui no domingo, estava muito quente, mas não atrapalhou. Então a gente vê que a população gosta, assim. De eventos, e eventos bem feitos, né? Principalmente com o Federico, junto com a equipe. Eu até pensei, a gente precisava juntar mais jovem, ou até a gente mesmo, um pouquinho mais velho, para fazer uns almoços, né? Diz que do almoço saiu aquela, né, esse grande evento. Eu acho que a gente tinha que encontrar mais aí no final de semana e fazer almoço para ter eventos. Incentiva tanto a população como as pessoas que vêm cá vender, né, ajudar o seu pão no dia a dia, fazer o salgado, um pastel, né? Então está de parabéns a todos, viu? Um trabalho excelente de um conjunto que deu certo e fez acontecer e aconteceu. E de novo agradecer ao Fred pela equipe, junto com a equipe dele, pelo evento que está tendo, levando o nome de conquista bem longe. E também queria, a gente vai falando de eventos, de tudo, Eu queria comentar, tenho certeza que o prefeito Henrique vai estar ouvindo, não sei, ou vai ter comentário. Como a gente está incentivando festa, incentivando as coisas, a gente precisava ver, porque como é difícil fábrica vir para cá, então vamos tentar incentivar os empresários, as pessoas daqui, para abrir mais emprego. Eu acho que está chegando o final de safra de usina, eu sei que é meio complicado, mas tem que tentar fechar uma parceria com essas firmas maiores, não as maiores, as que existem no município, incentivar alguma coisa. Porque a gente vê evento, gira um dinheiro aqui em Conquista, isso é bom. Mas a gente vê que muita gente às vezes não tem o dinheiro, e se tivesse um emprego também ajudava a circular o dinheiro mais. E então, tentar, junto com a secretária, junto com a gente, ou alguma coisa, o que, que pode ser feito? Já que não vem fábrica, não vem nada, vamos tentar incentivar os pequenos, os grandes, os médios, que investem em Conquista. Né? Tem que tentar caçar o meio para abrir espaço e porta para trabalho em Conquista. Eu venho sempre batendo nisso, a gente tenta ver o que pode ser feito. Né? O pessoal mesmo vê isso, o vereador não corre atrás, não faz nada. Mas a gente está sempre batendo um pouquinho, correndo atrás. É difícil. Eu sei que o típico prefeito Henrique, ele até falou, não, a gente tem espaço aqui em Conquista, sim. Mas então vamos se reunir, secretaria que corre atrás, que junto com a gente, então vamos tentar trazer algo para melhorar a vida de Conquista. O pessoal que tem, quer trabalhar e fica sem espaço. Aí acaba indo embora e afastando de Conquista. Né? Então a gente tem que cuidar dessas pessoas aqui. E queria comentar de novo o lado do sítio de Jubaí. Eu vou, eu estou ficando chato já em falar alguma coisa. E dessa vez eu vou bater, eu não vou falar da capela, eu acho que já foi bem falado, e eu vou falar das fossas. Gente, está aberta, agora abriu tudo mesmo. Agora tem que estar aberto mesmo. E lá você encontra de tudo. Pernilonga voando, mau cheiro nas casas. Né? Então eu sei que está crítico, tá difícil. Né? Pedi para ir lá dar uma olhada. Me falaram que teve lá, olhou e foi embora. Informação lá de dentro, não estou confirmando. Me falaram lá no sítio que foi lá, olhou, foi embora e ficou. Né? Então eu não quero criticar, mas às vezes o prefeito pegava, dava um pulinho lá e dava uma olhada. Porque às vezes a gente fica falando, acha que está criticando. A situação deles lá é crítica mesmo. Eu moro mais em cima, não vai tanto mau cheiro. E está aberto, está muito aberto aqui lá. Então, estamos à disposição lá no distrito. Né? Se puder ajudar, vamos ajudar. Mas eu tenho certeza que é coisa de urgência e ele vai resolver. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu posso pedir uma parte no comentário, se me permite, vereador?
Concedido.
Boa noite a todos. Vereador, no que compete essa sua explanação referente às fossas do distrito de Jubaí, eu acredito que isso adentra a execução dentro da Secretaria de Obras. Pelo que o que eu entendo é dentro dessa secretaria. Eu não sei se isso vai soar bem aos ouvidos, né? Infelizmente não está sendo transmitido pela rádio ainda. Mas eu tive com o secretário de obras cobrando ele referente às lombadas. Todos os vereadores aqui, principalmente lá sobre aquele parquinho lá em cima, que dá saída lá para o Cascalho, para a Agromazeta, que o fluxo é muito grande. Bom, inclusive já é de conhecimento de todos os porquês. Ele me relatou que dentro da primeira possibilidade que ele tiver, ele vai estar com tudo lá, preparado, mas só que para esse ano não tem jeito não. Porque o orçamento lá já está estourado. Ele não consegue fazer mais esse ano. Então, com tristeza, eu vou te falar. Eu acho que se não houver um trabalho de remanejamento, não sei de que forma, forma faz, mas ele me relatou que, infelizmente, para esse ano está muito complicado, porque o orçamento da secretaria já está estourado já. Ele vai ter que, vamos dizer assim, se virar nos 30 para chegar até dezembro de novo. E isso eu conversei com ele, não tinha virado o mês ainda não, era final de agosto. Eu até perguntei para ele, né? Estourado como? Mas a gente não tem, né, total conhecimento da questão administrativa da secretaria, mas assim, estou te passando, né, que já é uma necessidade, é uma urgência, mas infelizmente já há esse déficit, né, a questão lá e o grau de dificuldade de realizar obras, porque o orçamento lá já está estourado. Agora um pontinho, senhor presidente.
Só comentar, eu até comentei, e já que o Juninho falou que não tem verba mais, eu até comentei porque é o seguinte, fica muito ruim para mim, e também para o presidente, que somos lá do distrito, a gente fica cobrando as coisas e a gente vê a situação. Não tem verba mais. Mas a gente vê gente por, de fora fazendo barulho e fica chato. Então fica chato eu ficar falando aqui uma coisa que a gente está tentando, não tem verba, não tem nada, mas ficava bem mais claro para nós avisar que não tem. Eu não sei, deve ter futuros candidatos lá no distrito, aí fica vindo trazendo alguma coisa aqui para dentro e comentando. Eu só comentei isso que teve informação, porque da sócia todo mundo sabe, já falei com o secretário, a gente sabe. Só que eu só comentei hoje, porque tem gente, não sei se tem futuros candidatos lá dentro, que tomara que seja eleito, resolve, né? Porque eu já estou com o segundo mandato, não está resolvendo nada. Então, a gente tem que, só comento, e não é crítica, é porque a gente de fora faz mais barulho que a gente fica aqui cobrando. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser bem claro com as coisas. Se tem informação que não tem verba, repassa para a gente fica bem mais fácil em trabalhar do que depois a gente ficar aqui batendo boca e gente de fora fazendo nome em cima da gente. Que falando que, uma coisa que não é verdade, porque a gente cobra sim. Né? O pessoal não vem na reunião, o pessoal não olha o site, né? Igual o presidente falou que vai soltar o jornalzinho. Quanto mais informação, eu acho que é bom por isso. O pessoal não preocupa muito com isso não. Vê o jornalzinho, só pega e joga lá. Ah, isso é coisa de político. Mas fica mais registrado o trabalho da gente, né? Porque eu não saio de casa para vir cá brincar e conversar fiado, não. A gente vem cá para lutar com direito, porque pôs a gente aqui, que é o povo. Então a gente fica um pouco mais revoltado por isso, que gente de fora faz mais barulho do que a gente. Isso é muito ruim, né? Fica muito ruim para a gente. Só, presidente.
Vereador Túlio Moreira dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, aos novos edis, aos presentes aqui nessa casa. Senhor presidente, eu queria primeiramente aproveitar, né, essa conversa dos vereadores e exclamar um assunto que até a vereadora Zara me ligou, chamou sobre o negócio do projeto das placas. Eu até confundi, eu não lembrava que reunião seria hoje, então eu falei que daria tempo de ficar pronta, igual nós estamos quase acabando, para a próxima sessão, para que eu mandasse para o prefeito. E é justamente nesse projeto que eu venho aqui dizer também, que eu concordo com a Mauri, que o pessoal lá fora, eles não querem perguntar, eles querem bater. E sem saber se nós estamos fazendo ou se não estamos fazendo. E ao mesmo tempo que eles vão bater, a gente tem que ter uma resposta. Entendeu? E a resposta que eu tenho para dar é o seguinte, ó, demorou. Nós estamos fazendo por conta minha, porque se fosse fazer um projeto para a cidade, tudo que está faltando, isso aí ia ficar muito caro. Como a gente anda o dia inteiro nas ruas, demorou, vai ficar pronto. E eu justamente, uma das coisas que mais o pessoal está criticando é sobre a última pintura que teve no solo, que pelo visto, por mais pessoas que falam que está certo, está errado. Você não pode colocar uma faixa de pedestre e uma faixa de atenção para depois demorar quase 5 metros para chegar onde você tem a visão que vai ter o veículo ou não. Entendeu? Então não está certo. Mas também não pode culpar quem fez. Porque para fazer corretamente tem que ter um engenheiro de tráfego. Não adianta a pessoa falar que sabe fazer, uma placa, uma sinalização de trânsito com faixa, sem ter a experiência de quem sabe. Então, nesse projetinho estaria dizendo direitinho como é que seria, mas teria que ter um engenheiro, né, de tráfego. Então, a gente tem que perguntar, tem que falar para a população. Nós estamos tentando, inclusive, a minha forma de mostrar que nós não estamos a favor da pintura, não é só por causa de autoescola, que eu nem estou dando aula mais, mas é pela população reclamando mesmo, e até reclama para nós, porque a gente está no meio do trânsito também, né? É uma forma mais de reclamar. E não é só isso, é para mostrar que no próximo, quando chegar com um projeto para mandar para ele, mostrar que como é que é a forma correta. Mas se ele não gastar com uma pessoa que então saiba de forma certinha, e não pode ser eu também não, eu não tenho, não sou formado para isso, a pessoa correta, não vai dar certo. E sobre o vereador falar sobre a não ter mais dinheiro, verba, eu penso, porque foi falado comigo com o prefeito diretamente na sala dele, quando eu cheguei para falar com ele sobre essas placas, sobre a cidade inteira, está precisando de uma reformulação de lombadas, ele mostrou, mas isso faz muito tempo, né? Isso foi no primeiro ano de mandato. Ele mostrou que realmente tem uma isso eu falei para ele, né? Um dia que nós estávamos aqui na Câmara, ele ainda era vereador, e eu pedi para o governo da Vera ainda, e ele falei, ó, 5%, se não me engano, das multas IPVA é destinado para isso, para educação e trabalho no trânsito. E ele me mostrou que tinha mais de 20 mil parados realmente, que dava para utilizar e tal, e é onde ele me propôs fazer o projeto, mas vai enrolando e tal, e agora vai chegar esse projeto lá. E eu espero que utilize esse dinheiro, porque não é dinheiro do município, né, de fundo próprio, próprio, é dinheiro que fica de multas estaduais e municipais, se não me engano, que fica retido ali, retido na fonte para poder utilizar para esse tipo de coisa. Então, já encaixando, não é nada a ver com o seu assunto, Maurício, encaixando em relação ao que eu falei agora, sobre as placas, sobre as lombadas, sobre a situação que foi irregular ali no asfalto ali. Entendeu? Então, eu espero que na hora que chegar o projeto dê certo com essa verba que deve ter lá ainda parada. Porque para utilizar aquele valor tem que ser nesse assunto, né? Especificamente para o trânsito. Educação para o trânsito, campanhas no trânsito, placas, não pode asfalto, seria sinalização. Então seria isso. E eu achei que isso entregaria essa semana, mas confundi o dia, né? Vai ser para a próxima. E queria aproveitar também a oportunidade e parabenizar também o prefeito, né, o Henrique. Fazia tempo que Conquista não sorria, não tinha uma festa boa. Eu cheguei a participar de dois dias, né, na sexta, na quinta, e é organização muito boa. Ao vereador Naldo, que não se preocupe com as pessoas, fazendo o que é correto e fazendo certo, igual está sendo, que continue assim, né, o Mato Grosso Matias. E não é só isso, né, parabenizar a semana que teve de várias, né, vários eventos aí. Né, então, é isso que eu queria falar. E, ao mesmo tempo, também eu queria parabenizar e deixar uma crítica, que pode ser que é uma coisa tão simples, mas que melhore. Que até conversei com o vereador, porque o vereador, quando ele pode participar dos eventos, quando ele quer, ele dá um jeito de correr. Tem uns que não pode, que trabalha. E eu corri para participar de vários eventos dessa semana. Fui na biblioteca, fui na segunda entrega ou terceira, não sei, da literatura, o prêmio, né? Eu participei de vários eventos e o Poder Executivo, mas ele nem é o prefeito, é a assessoria que mexe na parte de fotos, de publicações no Face, parece que não quer vereador perto nas inaugurações. Infelizmente, todas que eu fui cortado das fotos, né? Todas as que eu fui. Eu apareci entregando um troféu para uma menina que estava lá, eu fui cortado nessa foto e não colocaram, e as que eu estava foi cortada. Então, eu acho que, independente se eu fosse oposição, que eu não sou oposição, eu sou a favor do povo, a favor da cidade. Tanto é que eu parabenizei aqui, parabenizo de novo essa grande festa que foi feita na cidade. E então, eu tinha que ter. Se eu fosse oposição também, teria que sair, porque o vereador está lá para fazer. Inclusive, nas duas vezes que eu fui, eu estava representando a Câmara. Não, uma vez que eu estava sozinho. Então, tinha que. A Câmara está sendo representada, né, e aplaudindo e parabenizando por esse evento. Então, até vou voltar atrás. No último governo da Vera, os três últimos anos, né? Porque o primeiro ano eu estive com ela, antes de ela fazer tudo o que ela fez. Mesmo na oposição, mesmo criticando o que é correto para fazer e melhorar, quando a gente aparecia, ela fazia questão de colocar, porque o vereador ele faz parte do poder público, ele faz parte do poder que fiscaliza, que ajuda, que está ali, e aí seria um orgulho muito grande ao poder executivo colocar lá. A Câmara esteve aqui presente no nosso evento, né? Então tinha isso lá. E eu peço para que o prefeito, não, em nome do prefeito, né, porque não foi o prefeito, mas quem sabe a assessoria do prefeito fizesse isso, agradasse, fizesse com os vereadores, né, continuasse querendo ir. Porque eu falei até para o vereador, Pernas, não vou mais não, cara, eu desanimei, mas eu vou sim, o meu papel vai ser feito. Mas eu queria que também o Poder Executivo tivesse um pouquinho mais de atenção com a Câmara em relação a isso. É só isso, presidente.
Senhor presidente, me permite uma parte na fala do vereador Túlio. Vereador Túlio, acho que foi muito bem colocado essa situação, esse relato. Como o vereador Reginaldo sempre fala, né, que a gente tem que também colocar, de repente, alguma crítica, que ela não seja destrutiva, né, mas de uma forma bem colocada, bem explicada. Acho que você explanou bem. Então, considerando da sua fala, se me permite o seguinte, questão de ser oposição aqui na Câmara. Eu acredito que, como eu estou no meu terceiro mandato e participei como um servidor da casa de um mandato, e eu sempre, assim, eu posso dizer que tem 16 anos que eu acompanho. Eu posso falar que desses 4 mandatos aí, eu acho que é o único que não tem oposição. Eu acho que dos 4 mandatos eu posso afirmar. Até hoje eu não vi oposição ao prefeito Henrique, não. Entendeu? Porque primeiro estamos falando do prefeito. Porque da pessoa dele, para mim, ele não tem defeito, não. Entendeu? Agora a questão, como nós estamos colocando a pessoa, o prefeito, prefeito Henrique, né? Mas quero ressaltar uma coisa, assim. Mas teve alguma foto de algum vereador na Câmara, pelo menos? Apareceu? De nenhum?
Não, o dia que eu fui eu até você pode estar seguindo o Face da prefeitura. Não tinha de nenhum vereador. Não tinha só assim. E no dia que eu fui também, só tinha eu de vereador. Não foi só. Foi só eu, foi o dia do literal, entrega o troféu para as melhores redações. Então não tinha nenhum vereador. Só tinha só eu e apareceu. A foto que tirou, não colocou. E tipo, não quis colocar a foto do vereador que estava prestigiando. Então não teve. Não teve escolha de, vou tirar do vereador A e do vereador B. Não teve, entendeu? Isso não teve, não. Por isso que eu falo, não prestigiou a Câmara, né? A Câmara em geral, entendeu? Em geral.
Não, porque colocando dessa, é porque eu também, assim, eu não tenho Face, não sei nem mexer, não participo dessas questões de redes sociais. Mas uma das coisas que eu ouvi também foi essa questão de não ter aparecido nenhum vereador. Eu estou fazendo essa pergunta, vereador Reginaldo, porque eu sei que você estava lá também. Você participou afincamente de 100% de todo o processo. E nem a do vereador Reginaldo apareceu. Entendeu? Então, assim, então isso não é uma coisa direcionada. A foto do vereador Reginaldo apareceu, do Túlio não apareceu, cortou do A e permaneceu do B. No ovo. Então, assim, aproveitando, né, essa crítica, vamos dizer assim, construtiva de futuras oportunidades, que a gente vê tanto, eu mesmo ouço muito rádio de Uberaba, Zebu, eu ouço a Aliança FM, né, de Garapava, e a gente sempre verifica e ouve apoio, prefeitura, realização, prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores, né? Então, assim, eu acho que o mínimo, né, de um mandato que não existe oposição, eu acho que seria simbolicamente, respeitosamente, uma forma de devolver, né, o trabalho em comum acordo. Acho que você foi muito bem colocado. Isso eu tenho certeza que nas próximas aí há de melhorar, se Deus quiser.
Vereador Ayrton Lucas de Oliveira.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa noite. Presidente, quero aqui parabenizar o Túlio, né? Obrigado, Túlio, pelo convite. E como eu estava trabalhando, não teve oportunidade de ir. E o Anderson, que convidou pelo casamento comunitário, mas pelo horário, para mim não deu. Teve 24 casais, parece que foi que casou, né? Então, a gente recebe muita crítica. Eu sei que quem é vidraça tem que tomar pedrada, mas é uma benfeitoria que fez. Que a prefeitura está fazendo. É 24 casais que, às vezes, não tinha condições de de bancar um casamento sozinho e veio à prefeitura e conseguiu isso aí, assistência social. Então, parabéns pro Anderson, ele é um moleque esforçado, estou vendo aí aquela luta que ele está com as casinhas para ser entregue aí, logo, logo, já os moradores já estão morando, já foi sorteado, cada um já está ciente de onde é que vai se morar, só não deu a chave, mas já está praticamente cada um sabendo onde é que vai morar, o seu endereço. Sinaldo, parabéns, sei que você dá um abraço na Vera, foi uma grande festa, prefeito Henrique, tio Coelho, falei para ele, eu sei que fazer festa não é fácil, se agrada 10 e desagrada 50, mas está de parabéns, foi uma festa maravilhosa. A população tem que saber de uma coisa, que nós não somos insubstituíveis, tem substituição. Sobre a fanfarra, eu vi umas críticas aí, gente, é tão bonito você ver menino de 7, 8 anos, 10 anos, aprendendo, estava na porta de casa, lá de cima, a secretaria lá, ou era todo dia que os meninos, 7, 8 anos lá, chegava às 5 horas da tarde, ia até 8 horas da noite tocando. Isso é incentivo, tem que incentivar, é igual esporte. Então começa do novo, porque nós já estamos velhos, eu já estou virando vovô, entendeu? Então nós temos que dar oportunidade para o jovem. Então está de parabéns, não, a ideia foi boa, não sei de quem foi a ideia, mas está de parabéns, tem que renovar. Nós temos que renovar, a Câmara renova, mas então tem que ser renovação. Eu sei que nós não somos insubstituídos, viu, presidente? Então, tem que pôr isso na cabeça, que vai melhorando, tem que melhorar, renovar, porque nós vai ficando velho e tem que passar os vinhos novos. Tá? De parabéns por isso. Então era isso, muito obrigado.
Vereador Júnior César de Oliveira.
Senhor presidente, demais vereadores, eu vou ser breve no comentário, porque tudo já foi falado, mas também quero parabenizar o vereador Túlio, né, eu estava trabalhando, né, não tive condições de prestigiar e a todos também, parabenizar o vereador Reginaldo, vereador secretário, vereador marido secretário, estou fazendo essa colocação, vereador, mas é com respeito à sua pessoa, e eu quero fazer dois pequenos breves comentários. O primeiro, eu vou deixar o seu Reginaldo por último, porque como você explanou uma situação, eu quero ser solidário com você. Mas é o meu amigo vereador Amauri. A questão da Secretaria de Obras, eu procurei o secretário de Obras, porque assim, a gente sabe que o prefeito Henrique está priorizando a situação da saúde e da educação. E nós tivemos períodos muito ruins na questão de repasse, atraso. Então, assim, houve um suporte muito grande dado nisso. Que muitas vezes as pessoas não conseguem ver isso. Porque, como já foi dito, e é conhecimento de nós, vereadores, políticos, que aquilo que mais se registra, permanece aos olhos, é aquilo que se constrói e deixa a obra ali vista. São coisas que não aparecem especificamente como obras, né? Então, existe essa questão de prioridade. Então, cada prefeito prioriza, dentro do seu planejamento de governo, aquilo que ele se coloca a fazer para a população. Mas eu acho uma situação muito constrangedora, nós, vereadores, fazer o nosso trabalho, atender a população, e toda hora se escutar. Ah, mas você não colocou a placa lá, está faltando a placa. Ah, a lombada não tem. Ah, as crianças estão correndo risco. Será que vocês vão esperar um caminhão ou um carro passar por cima de uma criança? É duro escutar isso, hein, gente? Aí eu sempre fico me perguntando como vereador. Gente, será quanto custa fazer uma lombada? Não é uma coisa extraordinária? Porque até o meu visto, o que eu vi, uma que estava dentro do projeto, que foi feita aquelas duas lá embaixo, estava no projeto do asfalto, foram espetaculares aquelas lombadas, né? Pelo menos para mim eu gostei. Não sei, né? Às vezes agrada 10, desagrada 50. Mas lombada simples, eu acredito que não tem um transtorno financeiro tão grande. E até hoje não foi feito nenhuma, né? Então, assim, hoje, infelizmente, eu estou tendo que me declinar a humildade de falar para a população. As pessoas me procuram, ó, gente, todos os vereadores, todos. Eu não estou defendendo a classe, não, vocês podem procurar. Todos os vereadores compram isso desde o primeiro mês de mandato. Eu dou total liberdade para vocês ir lá e pedir também, porque, infelizmente, nós, os vereadores, não conseguimos. E eu fui cobrado do secretário, ele me disse que está com deficiência, tem orçamento, que não tem mais orçamento para isso. Então, a pergunta que não quer calar: o quanto será que foi disponibilizado o orçamento para a Secretaria de Obras? O quanto foi realizado dentro da Secretaria de Obras? O porquê não se consegue fazer uma lombada? Então, são vários porquês que aquela vez que ele estava aqui, todos nós perguntamos. Então, houve vários porquês. Então, é dentro desse segmento. Quero aproveitar também, parabenizar o secretário Anderson, porque um capricho, um zelo, um cuidado estrondoso no evento do casamento comunitário. Nota 10. Nota 1000, parabéns mesmo. E a todo o corpo, né, de servidores engajados para que aquilo, para que o evento acontecesse de forma tão harmoniosa, bonita, né, e dentro de uma questão solidária. Agora, vereador Reginaldo, eu quero dizer o seguinte. Inclusive, nosso amigo e vereador José Humberto, eu já tive essa conversa com ele informalmente, quando nós somos companheiros, né, de trabalho, a gente, de vez em quando a gente senta e troca alguma ideia, né, Zé? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade. Ele já ouviu comentar sobre isso uma vez. Então, resumindo, o trabalho que você está fazendo como na secretaria hoje, eu fiz essa pergunta antes do dia que foi passado o projeto aqui dentro dessa casa, para o procurador do município. Se seguiria a mesma linha de conduta dos demais vereadores, dos demais secretários que foram nomeados, etc. E tal, questão de know-how, conhecimento, e etc. Você lembra muito bem disso. Ele me falou que isso é a prerrogativa do prefeito, como todos nós sabemos, e eu também tinha afirmado na minha própria pergunta. E ele me disse que, por mais que fosse a prerrogativa dele, ele acreditaria que seria essa questão de seguir essa linha, que a sua esposa tem o know-how suficiente para fazer e executar o que está sendo feito, juntamente com todo o seu know-how de conhecimento político, traquejo político, conhecimento, etc. e tal. Mas ele também citou uma coisa aqui que está gravada aí, que tem a questão do voto. E eu costumo dizer que o maior vencedor em qualquer que seja a esfera profissional, política, familiar, qualquer que seja a natureza, é aquele, o vencedor, que sabe respeitar e reconhecer quando perde. E normalmente as pessoas que criticam, que tacam pedra, que não conseguem enxergar, discernir esse tipo de coisa, é porque não são vencedores e não têm capacidade de ser vencedor. Porque eu acho que a pessoa só tem condições de ser vencedor na vida quando ele compreende e aceita com respeito a vitória do outro. E você trabalhou muito para que o Henrique estivesse onde está. E se é compromisso político, se deixa de ser questão de voto, know-how ou não, a coisa está sendo feita. E eu um dia ainda comentei: pode falar o que quiser do Naldo, pode falar o que quiser, mas eu respeito ele. Porque para mim hoje, o maior traquejo político que tem dentro da cidade de Conquista é o Naldão. Reginaldo, com todo respeito, todo mundo te conhece como Naldão. Porque ele costurou meio mundo e jogou mais da metade de um grupo no chão e foi lá e fez e aconteceu. O cara praticamente confrontou um grupo inteiro, porque o propósito dele, a visão dele dentro do que se foi feito, foi o que aconteceu. Então o mérito é dele. Se existe oportunidade, é dele. Se tem que dar oportunidade, tem que ser para ele, porque ele venceu, ele está de parabéns. Agora, se ele está lá como vereador e a secretária dele, é mérito. Isso faz parte da política. A política só tem pessoas engajadas na administração aqueles que participaram, deram a cara, que participou, que está lá ajudando, que faz parte do processo. Então, o melhor vencedor, no meu ponto de vista, em qualquer que seja a esfera, vereador, é aquele que sabe reconhecer quando perde e respeita aquele que ganha. Nesse caso, às vezes, está faltando respeito àquela pessoa que não tem condições de ganhar e não sabe perder. Então, isso faz parte, eu tenho certeza que são um cara traquejado, um cara experiente, um cara que vive política em todos os seus segmentos. Você veio de um berço político, que veio do seu pai. Então, assim, sempre quando eu falo nessas questões, eu estou falando isso, vocês me permitem, eu peço licença para isso, porque, vereador, muitas vezes eu já participei de situações e vi, né? A gente conviveu e convive na maioria das situações. Eu sempre falo assim, porque não podia ser assim, porque isso não pode acontecer mais. Falo, olha, ninguém entra lá na Câmara para ser vereador sozinho, não. Ninguém. E o cara para estar lá 6 vezes como vereador e 1 de mandato de secretário, são 7. Se pegar 7, multiplicar por 4, dá 28 anos. O cara bater na porta das pessoas, 28 anos está ali lidando com a população, e ele está lá, e o cara merece título. Porque não é fácil você ser tão repetitivo e conseguir fazer a coisa acontecer e você permanecer, não. Porque quem é uma classe mais desgastada que a política? Do grupo político? Nós somos políticos, mas a política em si, ela é uma política desgastada. O político é um nome desgastado. E agora imagina no seu caso. Então, você é digno de aplauso. Por mim, não estou sendo demagogo, não. Eu estou sendo muito sincero, respeitosamente a sua posição. E eu tenho certeza que você tira isso aí direito. E meus parabéns pelo evento.
Bom, já entrando nesse mérito aí de crítica, essas coisas, fica aqui minha solidariedade ao vereador Reginaldo, que pelo menos toda vez que eu preciso está aí sempre à disposição. E crítica, eu também estou sendo massacrado aí no Facebook. Sei que tem colega nosso que está alimentando essas pessoas, mas é igual você sempre fala, vereador. Eu não vou ligar muito para essas pessoas que estão falando, porque não tem muita moral para falar de ninguém, não. Se a gente escutar crítica de alguma pessoa que realmente está fazendo uma crítica construtiva, ou que alguma pessoa culta da sociedade, a gente para e fala, opa, onde eu estou errando? Mas crítica igual a gente está vendo aí, vamos tocar o barco e vamos dar continuidade. Parabenizar pelo evento, a terceira Semana Cidadã, né? Foi um sucesso, não consegui vir todos os dias, mas eu vim a maioria, um sucesso fenomenal para a conquista. Parabenizar o Túlio pelo noivado, a gente esteve junto lá, agora está de aliança, né? A gente esteve junto na festa do noivado, né, Júnior? E é isso aí, sobre a questão das fossas lá em Jubaí, está uma vergonha mesmo, já faz um ano mais ou menos que aquilo está caído, já foi secretária de saúde, foi secretária de obra, foi diversas pessoas lá e não resolve. E quem paga o pato é o povo que vota, o eleitor. E a gente apanha, igual a vereadora Mauri estava falando, a gente apanha por falta de conhecimento do povo, ou de algumas pessoas que querem fazer burbulinhos aí desnecessários. Então fica aqui, mais uma vez, nosso pedido para essa questão das fossas. Quando o secretário de obra veio aqui na tribuna, voluntariamente, eu questionei sobre as tampas das fossas, ele havia dito que já estava em licitação, quase pronta, e até agora. Eu creio que já faz uns 3-4 meses que ele veio aqui, vamos aguardar. Enquanto isso, a dengue estava lá dentro, foco de dengue, pernilongo, ninguém aguenta lá dentro do Jubaí, e vamos esperar. Infelizmente, quem paga o pato é o povo. Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, passaremos agora a apresentação de requerimentos, moções, projeto de resoluções e indicações na forma regimental. Vereador Ayrton Lucas de Oliveira.
Boa tarde, presidente. Senhor Hernandes César Gonçalves, presidente dessa Câmara Municipal de Conquista. Vereador que presente subscreve na forma conformidade com a lei orgânica desse município, vem, intermédio dessa casa, solicitar ao excelentíssimo senhor Tarcísio Henrique Zago, prefeito municipal, que viabiliza junto ao departamento responsável a instalação de um poste de iluminação com braço com a lâmpada na rua José Juliane Tangre 470,
Justificativa. Atendendo um pedido da população, devido esta rua citada acima estar muito escura, dificultando a locação das pessoas, também trazer mais segurança aos moradores da mesma, evitando qualquer tipo de violência que possa ocorrer. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2019. Vereador Ayrton Lucas de Oliveira. Presidente, eu acho que esse requerimento aqui já foi feito por mais vereadores. Mas como eu estava no Alto de Jubaí, à tarde parei de serviço e peguei uma carona com um morador que mora nessa rua. Então reclamou. Falei, não, vou fazer um pedido. Eu tenho certeza que já foi feito, mas como essa pessoa, há 30 anos atrás, quando eu precisei dele, me atendeu, e ele está morando aqui hoje, ele era lá do Distrito 6, da Fazenda Boa Fé, sabe? Então, eu falei, vou fazer. Mas eu tenho certeza que já foi feito esse pedido, vamos ver se consegue. Então, a população pede, a gente tem que fazer. Tipo, o prefeito avaliar direitinho, eu sei que é um poste, é uma iluminação lá na rua, num bairro que está precisando, vai beneficiar, não é um não, é várias pessoas que passam por ali. Então é com carinho isso aí. Era isso, presidente, obrigado.
Vereador José Humberto de Mendonça.
Excelentíssimo senhor Hernandes César Gonçalves, presidente dessa casa. O vereador que o presente subscreve, em conformidade com a lei orgânica do município e na forma regimental, vem por intermédio desta casa solicitar ao excelentíssimo senhor Tarcísio Henrique Zago, prefeito municipal, que viabilize junto ao departamento responsável a construção de uma capela no cemitério local. Justificativa. O pedido acima se faz necessário, pois quase em todos os cemitérios existe essa capela, para que os familiares possam ter um momento reservado onde possam fazer suas orações conforme sua crença, com mais tranquilidade, sendo uma saudação dirigida pela comunidade cristã na consolação para as famílias dos falecidos. Segundo requerimento. O vereador que o presidente subscreve, em conformidade com a lei orgânica do município e na forma regimental, vem por intermédio desta casa solicitar ao excelentíssimo senhor Tarcísio Henrique Zago, prefeito municipal, que viabilize junto ao departamento responsável para que se faça o recapeamento de asfáltico na Avenida José Mendonça, onde foi feito um corte no mesmo pela Copasa para passar uma rede de água ou de esgoto. A justificativa, já faz mais de 30 dias que a Copasa realizou tal serviço na avenida, acima mencionada. E devido ao fluxo de veículos naquela avenida, vão aparecendo mais buracos, agravando a situação da mesma e trazendo prejuízo aos carros que por ali trafegam. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2019, José Humberto Mendonça. Terceiro requerimento. O vereador que o presente subscreve, em conformidade com a lei orgânica do município, vem por intermédio desta casa solicitar ao excelentíssimo senhor Tarcísio Henrique Zago, prefeito municipal, que viabilize junto ao departamento responsável para que faça uma canaleta de bloco ou chapa U para captação da água no cruzamento da Avenida Carício Borges com a Janete Claire, para que essa água pare de danificar o mesmo. Justificativa. Essa canaleta vai evitar que a água que corre ali, provavelmente com sabão e que boa detergente, pare de danificar o asfalto da Avenida Carício Borges. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2019, José Humberto Mendonça. É o que continha, senhor presidente.
Nesse momento, passo os trabalhos dessa casa para o senhor vice-presidente João Henrique Bove.
A palavra está com o senhor vereador Hernani para que faça suas indicações.
Minha primeira indicação é o vereador que o presente subscreve em conformidade com a lei orgânica do município e na forma regimental, vem por intermédio desta casa solicitar o excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto ao departamento responsável para que se troque as lâmpadas do poste de iluminação que se encontra na calçada da Câmara Municipal, número 15, esquina com o número 3, na Praça Deputado Renato Azeredo. A troca se faz necessário, pois as lâmpadas estão queimadas e sem iluminação há algum tempo, deixando escura a frente das casas que ali estão, trazendo aos moradores dessa região insegurança e aos pedestres que ali trafegam e frequentam a praça. A segunda indicação, o vereador que o presente subscreve, em conformidade com a lei orgânica do município na forma regimental, vem por intermédio desta casa indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Tarcísio Henrique Zago que viabilize a nomeação de rua ou avenida para homenagear o ex-presidente desta casa de 1951 a 1954, o senhor Oswaldo Araújo de Almeida, popularmente conhecido como Dr. Oswaldo. Oswaldo Araújo de Andrade nasceu em Conquista, Minas Gerais, em 15 de julho de 1923, descendente de uma família de fazendeiros, Hilda Araújo de Andrade e Vanderlei de Andrade. Teve dois irmãos, Elza Araújo de Andrade e Gabriel Orlando Araújo de Andrade. Formou-se em engenharia agrícola na renomada Escola Superior de Agricultura de Lavras e, após sua formatura, dedicou-se inteiramente à profissão de fazendeiro. Fundou o Registro Genealógico das Raças Ebuínas, juntamente com colegas da ABCZ. Posteriormente, foi diretor desse registro genealógico e membro da diretoria da instituição em vários mandatos. Fundador da Associação Nacional dos Criadores de Gado Indo-Brasil e membro da equipe fundadora da Faculdade de Zootecnia de Uberaba, posteriormente sendo professor na mesma. Vereador e presidente da Câmara Municipal de Conquista, sendo homenageado recentemente pela mesma ainda em vida. Casou-se com uma também descendente de fazendeiros, Dila Prata Andrade, e teve os seguintes filhos: Délia Hilda Prata Andrade, Rosa Helena Prata Andrade de Resende, João Vanderlei Prata Andrade, Dila Maria Prata Andrade Oliveira, Ana Lúcia Prata Andrade Tonin e Oswaldo José Prata Andrade. Em 2015, o mesmo lançou dois livros escritos com o tema Genealogia da Família Araújo e A Fazenda, na qual fui presenteado na tarde de hoje. Dr. Oswaldo morreu aos 95 anos de idade, em 25 de dezembro de 2018. Essa, então, é uma indicação, depois, posteriormente, vai ser votada nessa casa. Então, sala das sessões, em 9 de setembro de 2019, vereador Hernandes César Gonçalves.
Devolvo a presidência do trabalho para o presidente, senhor Hernandes.
Neste momento, não havendo mais nenhuma matéria pautada no grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ementa do primeiro projeto de lei que será objeto de discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei complementar número 06/2019, de 20 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar 22/2012, de 20 de janeiro de 2012. Dispõe sobre o Estatuto de Servidores Públicos do município de Conquista.
Pergunta aos nobres parlamentares se desejam manifestar acerca de alguma peculiaridade do projeto ora apresentado antes de iniciarmos a votação.
Senhor presidente.
Concedido ao vereador Túlio.
Então, senhor presidente, eu queria só exclamar um assunto aqui, até o vereador Zara tinha que estar aqui presente, né, porque eu queria que ele ouvisse, já que não tem a rádio, e não sei se alguém vai comentar com ele, mas eu queria exclamar e mostrar para a população que esse projeto que está sendo votado hoje, eu até declaro, sou a favor, nada, eu vou votar nada que seja contra ao servidor público, mas deixar bem claro, porque o vereador usa muitas redes sociais, né, para fazer, né, vários tipos mostrar vários tipos de coisa aí, e postar e falar, então eu queria deixar bem claro que esse projeto não é projeto de autoria da Câmara, é um projeto que veio do Executivo, teve um anteprojeto que ele mandou lá, que ele mandou para o Poder Executivo, mas em conversa com o jurídico do Poder Executivo foi comprovado que nada dos termos que ele te mandou foi aproveitado, e sim feito no projeto com os critérios da Prefeitura, do Poder Executivo, e não do anteprojeto que ele mandou. Então, para deixar bem claro, porque até quero que coloque em ata, né, minha fala, para se acontecer de nas redes sociais sair assunto que é um projeto dele, aí tem como a gente mostrar que realmente não é, né, que ele não tá trabalhando com a verdade. Então, não que ele vá fazer isso, né, eu queria que ele estivesse aqui presente, mas ele teve que se ausentar, não que ele vá fazer isso, mas eu queria já me precaver para se acontecer a gente poder mostrar que não, que esse projeto é um projeto do Poder Executivo. É só isso, minha fala.
Presidente,
concedida, Ayrton.
Aproveitando a fala do Túlio, que na reunião de comissões era para ter tido uma emenda também por ele e não teve, viu? Era isso, presidente.
Está em discussão o parecer jurídico e das comissões do projeto de lei complementar número 006 de 2019, de 20 de agosto de 2019. Está em votação o parecer jurídico e das comissões do referido projeto. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em primeira votação o mencionado projeto de lei. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. O vereador Júnior César de Oliveira pede a dispensa do interstício da segunda para a terceira votação do mencionado projeto de lei. Está em segunda e terceira votação o mencionado projeto de lei. Quem estiver de acordo, pode registrar o voto eletrônico. Projeto de Lei Complementar número 006 de 2019, de 20 de agosto, que altera a Lei Complementar número 022 de 2012, de 20 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Conquista, de autoria do Poder Executivo, portanto, aprovado por 7 votos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da emenda do segundo projeto de lei, que será objeto de discussão e votação na ordem do dia.
Projeto de lei municipal 013, né, de 21 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação a área institucional que menciona a título de antecipação em futuro parcelamento do solo.
Pergunta aos nobres parlamentares se desejam manifestar acerca de alguma peculiaridade do projeto ora apresentado antes de iniciarmos a votação. Está em discussão o parecer jurídico e das comissões do projeto de lei municipal número 013 de 2019, de 21 de agosto de 2019. Está em votação o parecer jurídico e das comissões do referido projeto. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em primeira votação o mencionado projeto de lei. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. O vereador Túlio Moreira dos Reis pede a dispensa do intertício da segunda para a terceira votação do mencionado projeto de lei. Está em segunda e terceira votação o mencionado projeto de lei. Quem estiver de acordo pode registrar o voto eletrônico. Projeto de Lei Municipal número 013 de 2019, de 21 de agosto, que autoriza o Poder Executivo a receber em doação a área institucional que menciona, a título de antecipação em futuro parcelamento do solo, de autoria do Poder Executivo, portanto aprovado por 7 votos. Não havendo mais nenhuma matéria pautada na ordem do dia, boa noite a todos, em nome de Deus declaro encerrada essa sessão.